Tá sem ação, Bavari.
Boa noite. Shavua Tov para todo mundo. Chodesh Tov. Essa semana era os Chodesh, quinta e sexta. Shabbat foi Shabbat, Mevorchim, de Chodesh Tamuz. Espero que todo mundo está bem, todo mundo está com saúde. Tivemos esse Shabbat uma parashá muito interessante, muito o que falar, vários assuntos para falar. Mas não adianta, eu sempre, quando eu volto para essa paraxá, tem um ponto importante a falar, que eu acho que é tão importante para a vida, tão importante, que eu falo bastante sobre isso, que eu não adianta, precisa falar sobre isso, eu acho, assim, eu vou falar sobre os Meraglim, um ponto que eu queria, eu acho que eu falei no passado também, se eu não me engano, mas é, pela importância do assunto, vale a pena repetir até as pessoas gravarem, nós todos. Vamos começar com o primeiro Urashi da Parashá. Vocês sabem que a Parashá de Meraglim, né? Parashat Shelach, que os espiões que foram para Eretz Israel e voltaram e falaram mal de Eretz Israel. E aí o Urashi, ele faz a pergunta: Lama nismecha Parashat Meraglim le Parashat Miriam? No fim da Parashá passada, a Torá trouxe a história de Miriam, que falamos semana passada, que ela falou Lashon Hará sobre o irmão dela, Moshe Rabbeinu, e ela foi castigada. Pergunta Urashi, qual é a conexão das duas parshiot? Lama nismecha parshat Meraglim, parshat Miriam? Responde Urashi, lefishe lakta al iskei dibah. Ela foi castigada por ter falado mal, shedibraba achi, ela falou do irmão dela. Ureshaim alalu ra'u velo lakhu musar. E esses reshaim, os espiões, os meraglim, eles viram o que aconteceu com Miriam, eles não pegaram Mussar. Urashi aqui, só parênteses, né? Que nós falamos semana passada, nós temos que estudar a Torá e pegar Mussar para a gente. Os Rechaim, eles viram o que aconteceu com Miriam, deveriam chegar à conclusão que não falar Lashon Hará. E eles, mesmo assim, foram e falaram Lashon Hará, e por isso eles foram castigados. E essa é a conexão entre a paraxá passada e essa paraxá. Explicam os Meforshim um pouco mais profundo esse Rashi, que vocês vão entender. Okay, os Meraglim precisavam tirar a conclusão de Miriam, que não pode falar Lashon Hará. Eles não sabiam que não pode falar Lashon Hará, tem que tirar a prova de Miriam. Todo mundo sabe que não pode falar Lashon Hará. Explicam os Meforshim assim. A verdade é que tem aqui interessante aqui, a gente sabe que não pode falar Lashon Hará de pessoas. De pessoas. A gente fala Lashon Hará de uma pessoa, a gente prejudica a pessoa, a gente ofende, ela fica chateada quando ela ouve que a gente falou Lashon Hará. Então, isso a gente sabe. Mas falar Lashon Hará de uma pedra, de uma terra, a terra não sente, a terra não tem sentimentos. Então, qual o problema de falar Lashon Hará sobre a terra? Então, qual o problema que os Meraglim falaram Lashon Hará de Eretz Israel? É uma terra, Sahakolo, uma terra. Por que não pode falar? Então, explica o Meforshim que isso eles deveriam ter provado de Miriam. Por quê? O que tem a ver? Miriam sim falou de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era uma pessoa. Então, explicam os Meforshim que isso que a Torá falou em cima, acho que eu falei para vocês semana passada isso, se não me engano, que Moshe Rabbeinu não estava nem aí. Nem aí que falaram Lashon Hará dele. Era uma. Vaish Moshe Anav Mikola Adama Sheapnei Adama. Falar de Moshe Rabbeinu é como se fosse falar de uma pedra. Moshe Rabbeinu não estava nem aí. E mesmo assim, Miriam foi castigada. Então os Meraglim deveriam tirar a conclusão. Olha só, se Miriam que falou de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu era como uma pedra. Não estava nem aí que falaram, mesmo assim ela foi castigada. Então eles deveriam tirar a conclusão que mesmo falar de uma pedra também não pode. Falar de uma terra também não pode. Isso que é a explicação Urashi, tá? Um pouco mais profundo. Isso que eles deveriam tirar a conclusão. Muito bem, até aqui é famoso, os Meforshim, eles explicam assim, vários Meforshim. Agora, minha pergunta para vocês é, por que mesmo não pode falar a Shonará de uma terra? Por que mesmo? De uma pedra, de uma terra, de um domem? Domem é uma mesa, é uma coisa que não tem sentimento. O ser humano tem sentimento, dá para entender, mas um objeto que não tem sentimento, qual o problema eu falar a Shonará dele? Ele não vai ficar chateado, não vai ter nada. Qual o problema disso? Assim sai da nossa paraxá, que ele foi um pecado, que falou Shonará de Eretz Israel. Qual o problema? Então, a resposta está, Rabotai, um conceito tão importante, mas tão, tão importante, na Yahadut, que isso é para a vida, que eu vou falar agora para vocês. Eu falo bastante sobre isso, mas isso tem que entrar assim fundo na pessoa. Eu quero fazer mais uma pergunta para vocês, uma pergunta muito boba, mas muito forte, que a resposta vai ser uma conclusão muito forte. Um pouco mais para frente, quando os Meraglim eles voltam de Eretz Israel e eles contam como foi em Eretz Israel, o que eles viram em Eretz Israel, então se dividiu em dois. Tinha os 10 Meraglim, de um lado, e tinha Yehoshua e Caleb ben Yefuné, que eram os dois Meraglim, né? Os 10 falaram mal de Eretz Israel, e os dois, Yoshua e Caleb ben Yefuné, falaram bem. Mas é tão interessante, quando você estuda o Chumash, você lê o Chumash, né? Então, os 10 falaram assim, Vayiloinu, eles reclamaram, Velama Hashem mevi otanu el haaretz hazot, Hashem está trazendo a gente para essa terra, limpol bacheret, nasceino, vamos morrer lá, tapeino e ulavas, nossas crianças vão morrer, vão ser escravos. Halotov lá no Shub Mitzrayim, seria melhor voltar para Mitzrayim. Falaram coisas horríveis. Isso foi esses 10. Os outros 2 falaram, Vayomru e Koladav ne Israel, Haaretz asher avarnu ba latur ota tova, Haaretz meod meod. É muito boa essa terra. Im chafetz banu Hashem vevi otam el haaretz Yisrael, davat chalav udvash. Hashem gosta da gente e por isso ele traz da gente peretz. Rabotai, como se entendem isso? 12 pessoas foram ver a mesma coisa. As 12 pessoas viram a mesma coisa. A mesma coisa. E as 10 pessoas chegaram a conclusões bem contrárias do que as 2 pessoas. As 10 pessoas chegaram à conclusão que não, que limpol bachere, vamos morrer, não é boa a terra. E as 2, Yeshua e Kalel, que acordam, Tová Aretz Meot Meot. É muito boa a terra. Isso é prova que a Hashem gosta da gente, devemos para essa terra. As 12 pessoas viram a mesma coisa e como que chegam a conclusões tão contraditórias? Viram a mesma coisa e chegaram a conclusões tão contraditórias. Qual que é a explicação disso? Prestem atenção à resposta para essas perguntas. O mundo, dá para dividir o mundo em dois tipos de pessoas. Tá? Tem pessoas que são pessoas positivas, pessoas com Ain Tová. Mas isso é incrível como a gente percebe. Tá? Vocês sozinhos, cada um, pensa e vai ver isso. Pessoas com Ain Tová, pessoas que positivas, pessoas que quando vem um copo metade cheio, metade vai falar, tá, metade está cheio o copo. E tem pessoas que são negativas, pessoas que sempre vão perceber a parte negativa da coisa. Mas é impressionante, e isso é em tudo, tá? É em tudo. Isso é, por exemplo, pessoas. Vamos falar sobre pessoas agora. Toda pessoa, mas toda pessoa tem qualidades e tem defeitos. Não existe uma pessoa que não tenha qualidades E não existe uma pessoa que é mushlam, que não tem defeitos. Todo mundo tem, não tem, todo mundo. As pessoas positivas vão perceber as qualidades dessa pessoa. As pessoas negativas vão perceber o defeito dessas pessoas. Uma escola, pegar uma escola. Toda escola tem qualidades, tem professores bons, tem diretores, tem coisas muito boas. E toda escola tem problemas. Toda, não existe escola sem problema, não existe. As pessoas positivas vão sempre perceber a parte positiva da escola. Olha, professores tão bons, tem escola, olha os diretores, olha. E não vão perceber. Não vão perceber a parte negativa. As pessoas negativas, elas vão perceber as partes negativas. Sinagoga. Toda sinagoga tem coisas boas na sinagoga. Rabinos, gabaim bons. Tem coisas positivas e tem coisas negativas. Tudo, tudo na vida. Assim também com a Anhagá que a Kadosh Baruch Hu faz com a gente. Uma pessoa positiva sempre percebe a parte boa que a Hashem faz para a gente. Sempre tem que agradecer a Hashem. Sempre está devendo para ela. Sempre devendo para a Hashem. Tanta coisa boa que a Hashem faz com ela. E mesmo que tem coisas que a gente sofre. Não adianta na vida, cada um tem o seu. Mas a pessoa percebe a parte positiva. Ela percebe que ela tem que agradecer a Hashem. As pessoas negativas sempre vão reclamar. Sempre vão reclamar. Elas vão reclamar para a metade vazia do copo, não vão agradecer pela metade cheia. O mundo é dividido em dois tipos de pessoas. Tem pessoas assim, é natureza, tá? Isso é uma midá, é natureza. E eu falo para vocês, assim, com toda a convicção, uma das minhas convicções, que eu acho que a midá mais importante para a pessoa, para a vida dela, para a felicidade dela, é essa midá. A midá chamada Ein Tová, a pessoa ser positiva. A pessoa sempre tem motivo, vê motivo para estar feliz, para agradecer. É uma midá. De novo, não muda a realidade. A realidade é que todo mundo tem problema e tem partes positivas. Todo mundo tem. Não existe uma pessoa que a metade do copo dele não está vazia e não tem uma pessoa que está cheia. Todo mundo. Uma pessoa mais pobre que tem, mas ela tem narra dos filhos, tem sempre. Então a pessoa, ela ter essa midá, que ela sempre percebe a coisa positiva, é uma midá. Ela sempre percebe a metade cheia do copo. Essa é a midá que a pessoa tem que trabalhar, para vocês saberem. Porque isso é motivo de muito problema na vida, motivo de muita felicidade, para felicidade também. Pessoas procuram qual que é o segredo da felicidade, né? Há anos e anos, né? Quantas pessoas, qual que é o segredo? Eu falo para vocês, não tenho dúvida que a gente falou, acho, semana passada, faz duas semanas, que felicidade não depende de alguma coisa externa, depende de uma coisa interna, né? Alguma coisa, depende do quê? Depende quanto a pessoa é Ein Tová. Porque a pessoa sempre tem coisas boas para agradecer e para estar feliz, sempre tem. Vocês sabem que uma vez, já contei aqui, uma vez veio uma pessoa tinha uma filha de 24 anos em Shidduch. Vocês sabem que no mundo Haredi, 24 anos, começa a ficar um pouquinho mais velha, não está velha, né? Mas começa um pouquinho a se preocupar, os pais, o pai veio para o Rabino, todo deprimido, o pai que tem uma filha de 24 anos, Shidduch, todo assim, reclamando. E aí o Rabino falou para ele, você tem uma filha? Ah, muito bem, você tem uma filha. Tem pessoas que nem têm filha. Você tem uma filha, Baruch Hashem. Muito bom. Então você casou? Quer dizer, você casou. Tem pessoas que nem casaram. Então, o Rabino começou a fazer ele perceber que ele está esquecendo a parte positiva que Hashem deu para ele e só está focado na parte negativa que tem uma filha de 24 anos. Então, a pessoa que tem uma filha de 24 anos, é um exemplo agora, estou falando, né? Fica o tempo todo preocupado e reclamando com Hashem, por que você faz isso comigo? E acaba esquecendo tudo que Hashem fez de bem com ele, né? Isso é um ponto que o ser humano tem, tá? É uma dificuldade que o ser humano tem. E como eu falei para vocês, é uma midá, tem aqueles que tem natureza assim, mas tem aqueles que não e tem que trabalhar. Como se trabalha para isso? Com Mussar. Com Mussar, a pessoa estuda Mussar, a pessoa Chovot HaLevavot, outros livros de Mussar, a pessoa começa, é uma Avodat HaMidot, é chamado em hebraico isso, a pessoa, e ela vai trabalhando, ela vai melhorando, vai crescendo nisso. E isso é bom para tudo, eu posso falar para você para tudo. Casamento, por exemplo, né? Não tem dúvida, quem trata um pouquinho de problemas de casamento, não tem dúvida que um dos grandes, acho que a grande maioria dos problemas de casamento é que a pessoa acaba se acostumando com as qualidades um do outro, o marido da esposa, a esposa do marido, e ele começa a perceber os defeitos, e ele acaba não dando valor para as qualidades um do outro, não dando valor. E isso é um problema. Se a pessoa ela fosse a entovar o marido com a esposa e sempre perceber o lado positivo da esposa, olha o que seria de mim sem a minha esposa, quanta coisa que ela faz para mim, mesmo que a esposa tenha certos defeitos, mas ele perceberia sempre as qualidades, não teria problema. E vice-versa, a mesma coisa, a esposa com o marido também. Vocês sabem que uma vez eu pensei comigo, tem uma Gemara em Masechet Brachot, uma Gemara muito interessante. A Gemara conta que em Marava, em Eretz Israel, existia um costume muito estranho, para falar a verdade para vocês, que eles casavam, né? O Hatan que ela casava num dia. No próximo dia, quando o Hatan vinha na sinagoga, então as pessoas iam para o Hatan e perguntavam para o Hatan, Matzah ou Motzeh? O que quer dizer isso? Porque no Pasuk tem assim, tem um Pasuk que fala Matzah Isha, Matzah Tov, e tem um Pasuk que fala Motzeh Ani Isha, Mar Mimavet. Então a Gemara fala, tem mulher, uma mulher ruim, Motseani chamar mimavet. Então é pior a morte, é pior uma mulher ruim do que a morte. E uma mulher boa é matzai chamatzato. Então perguntavam para o marido no próximo dia do casamento, matzah motse, você fez bem ou não fez bem? Assim perguntavam se ele casou bem ou não casou bem. Se faz em conta Gemara. O Hafetz Chaim, no livro dele, ele pergunta, mas como que o marido pode responder para uma pessoa qualquer isso? Ela chorará se ele vai falar que ele não fez bem, né? Então, que ele não casou bem, que a esposa dele não é... Então, a chonará da esposa? Não pode falar a chonará da esposa. Assim pergunta o Hafetz Chaim. Mas eu pensei uma vez que a resposta para essa pergunta é essa. Não estão perguntando se a esposa dele é boa ou não. Estão perguntando se ele casou bem ou não. Quer dizer, se ele está feliz no casamento ou não. Isso depende dele, não depende da esposa. Para estar feliz no casamento, Rabotai, é muito claro, acho que vocês que estão aqui, muitos de vocês, já sabem disso, concordam com isso. Para estar feliz no casamento não depende da esposa. Depende de cada um dele mesmo. Se ele é uma pessoa que sabe dar valor para as coisas, uma pessoa que a entovar, ele está feliz no casamento. Porque toda esposa e todo marido tem o que valorizar. Mas se a pessoa é reclamona, a pessoa que é ainra, ela sempre percebe a coisa negativa, então nunca vai estar feliz no casamento. Então perguntavam para o marido, então, você está feliz ou não está feliz? É dele que estão perguntando, para esse ele. Se ele é uma pessoa feliz, como falamos semana passada, lembram? Se é uma pessoa feliz ou não. Então, isso que é. As 12, olha só, olha incrível, Rabotai. Os 12 Meraglim foram e viram a mesma coisa. Os mesmos episódios, os enterros que eles viram, viram a mesma coisa. E 10 chegaram à conclusão negativa, e 2 chegaram à conclusão positiva. Como pode ser? Viram o mesmo episódio? Essa é a resposta. Os 10 eram Ein Ra. Ele sempre, a pessoa que é Ein Ra, que é negativo, ele sempre vai interpretar as coisas com negatividade. Se dá para interpretar de 2 jeitos, ele vai interpretar de modo negativo. É assim que é. Uma pessoa que é Ein Tová, que ele sempre olha a metade cheia do copo, ele vai interpretar a coisa do modo positivo, assim que é. Yeshua e Kalev, eles chegaram à conclusão que é bom. Eles viram a mesma coisa, mas interpretaram o modo positivo. É bom. Eretz, Tovah, Aretz, Meod, é muito boa. Você sabe que o Rebbe Yosef Chaim Zonenfeld, ele falava Pshat no Pasuk, Urei Betuv Yerushalayim. É muito comum também, a gente vai hoje para Eretz Israel, né? Tem tanta coisa linda para ver em Eretz Israel, tanta coisa bonita. E tem coisas Negativas, tem coisas que a gente chega lá, sofre aqui, sofre ali, muito calor, e o motorista do táxi, sei lá, coisas assim, e tem coisas banais até, né? E tem coisas que são tão legais. O Reber Tobi, a pessoa que Ain Tovara vai falar, uau, uau. E a pessoa que Ain Ra vai falar, ah, eu cheguei lá, vai começar a contar as coisas que ela, coisas que não são tão boas. Tudo é assim. Isso que é a resposta para essa, como pode ser que as mesmas 12 pessoas viram as mesmas coisas e chegaram a conclusão tão contrárias? É, pode ser, sim. Esse é Ain Tovai, Ain Ra que a pessoa tem. Rabotai, para vocês saberem, o pecado de Lashon Hará, falam os Meforshim, não é, o problema não está que eu estou fazendo o outro se sentindo mal. Talvez também tenha isso, tá? Com seres humanos. Mas o pecado de Lashon Hará é que a pessoa fala Lashon Hará de uma outra pessoa, como falamos antes, a outra pessoa tem defeitos. Bem, como você também tem defeitos, mas ela tem qualidades também. Por que que você se pega ao defeito da outra pessoa? Por quê? Pega, fala a qualidade da outra pessoa. Isso que é o pecado de Lashon Hará, o shoresh do pecado. O shoresh do pecado é que a pessoa ela sempre ela vai escolher para mal, para ruim. E isso é Lashon Hará de uma pessoa, como falamos, é Lashon Hará de uma escola, Lashon Hará de uma sinagoga, Lashon Hará de uma yeshiva, Lashon Hará de qualquer coisa, qualquer coisa. Porque tudo que tem nesse mundo, todas as pessoas, tudo que tem. Tem os dois. Então, vai pegar a parte positiva. Isso é o shoresh de Lashon Hará. Portanto, Rabotai, não muda de quem que você fala Lashon Hará. Pode falar de um ser humano, pode falar de um animal, pode falar de um domínio, de uma mesa. Mas se você fala mal, você está mostrando com isso, está fortalecendo com isso essa parte de Ain Ra. Vocês sabem que o Chovot HaLevavot, ele traz uma história que muitos anos eu estudava esse robô da volta, eu não entendia direito o que que ele quer falar com isso, até que me caiu a ficha. Ele traz uma história assim, que um hassid, um rabino, estava andando na rua com seus alunos, e na rua tinha lá um cachorro morto que estava cheirando mal. Então, os alunos falaram para o rabino, ixi, como está cheirando mal essa nevelá, quer dizer, o animal morto. Como está cheirando mal? Respondeu o rabino para os alunos: olha como os dentes dele são brancos. Até aqui vai a história. Quando eu li essa história no Chovot HaLevavot, eu não entendia o que ele quer trazer para a gente. De novo, a gente sabe que um cachorro morto cheira mal. E não é nenhuma contradição que os dentes dele são brancos. Não é contradição isso. Pode ser os dois verdade. O que o rabino queria falar para eles? Eles falaram que está cheirando mal. Não falaram que os dentes não estão brancos? E era verdade, estava cheirando mal. O rabino quis dizer os dentes estão brancos. Até que me caiu a ficha. O rabino quis dizer para eles, por que que vocês pegam a parte negativa do animal? Pega a parte positiva. Olha como os dentes são brancos. Isso que ele queria educar os meninos, os alunos dele, para ser positivo, para sempre perceber a parte positiva. E isso eu falo para você, isso é o shoresh do pecado de Lashon Hará. É o shoresh do pecado. Assim escrito, os livros escrevem isso, tá? O pecado não é só porque eu faço mal para o outro, porque eu estou mostrando com isso, eu fortaleço com isso o meu lado de Ain Ra'ah. E uma pessoa que é Ain Ra'ah, isso é horrível para tudo. Botar isso é horrível para a vida, isso é horrível em Avodat Hashem também. Imagina uma pessoa que é Ain Ra'ah, ela tem que chegar a agradecer a Kadosh Baruch Hu. Ela vai pensar, mas por que eu vou agradecer a Kadosh Baruch Hu? Se eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho isso, não tenho. Então, por que eu vou agradecer a Kadosh Baruch Hu? Ela não vai perceber o que ela sim tem que agradecer a Kadosh Baruch Hu. Assim fala o robô também num lugar isso. Que por isso que as pessoas não agradecem, elas não percebem o quê? Uma pessoa que é Ain Tová, ela todo dia vai acordar de manhã e vai ter motivo para agradecer a Kadosh Baruch Hu com os problemas que ela tem. Mas ela tem tanta coisa para agradecer a Kadosh Baruch Hu, tanta coisa para agradecer. Então, ela não vai ser todo dia. Isso é para a vida, isso. E isso é o shoresh do rei de Lashon Hará, para vocês saberem. Isso a gente vê na prática. Isso eu diria que é a solução para tantos problemas na vida. Falamos de casamento antes, e outros problemas também, quando a pessoa é Ain Tová. Vocês sempre perguntam, sempre falam isso na Yeshiva. o Ramban, ele fala no Igeret Ramban que a midah mais importante que tem é a navá, é a humildade. Eu não estou discutindo com o Ramban. Humildade é muito importante, mas eu falo agora de um outro ângulo. Estou falando, se a pessoa quer saber qual que é a midah mais importante para a pessoa, para ela ser feliz na vida dela, para ser feliz no casamento dela, para ser feliz, para ela ser na Avodat Hashem Mutzlach, ela poder assim, fazer as coisas certas, a coisa mais importante é ela ter essa midah de Ain Tová, sempre enxergar a parte positiva e sempre procurar. Se ela não enxerga, procura, você vai enxergar, você vai ver. É um trabalho, como falamos antes. E isso que, por isso, tanto faz, Lashonará, de quem que você fala. Quem que você fala, Lashonará? Porque você falou, Lashonará, você mostrou que você está pegando a parte negativa. E medo de Eretz Israel. Eretz Israel também é uma terra. Mas quando os Meraglim, eles podiam, como a gente viu, Yeshua e Caleb falaram bem da terra. Então, e eles falaram mal, eles mostraram com isso que eles têm essa amidade a Indra. E por isso está escrito na Torá, vocês viram, né, que eles até chegaram para Hissarot Emuná. Assim fala, Urashi traz no Humash na frente. Por causa disso, que a pessoa que ela não tem a Intová, ela tem a Indra, então ela já não agradece a Hashem, então ela já reclama com a Hashem, e chega em Hissarot Emuná. Essa midá é uma midá tão importante para a pessoa, tão, tão importante para a pessoa, que a pessoa, ela pode chegar, Deus me livre, com Ain Ra, para coisas muito piores, e com Ain Tová, ela pode sempre, sempre, a felicidade da pessoa. Por isso que eu tiro dessa paraxá, de novo, eu falei para vocês, não adianta, dá para tirar tantas outras coisas dessa paraxá, tá? Muita coisa, muito rica essa paraxá, os mapilim, mas talvez eu vou falar um pouquinho sobre ele mais para frente, mas eu acho que a coisa mais importante que tiramos daqui, dessa paraxá, é isso. O shoresh do pecado de Lashon Hará, tá? Não é que eu estou prejudicando o outro, é você, é falta de midot. Vocês sabem que existe uma pergunta, né? Que pergunta, uma pergunta boa até. Por que não tem um Shulchan Aruch Ilechot de Lashon Hará? Não tem um Shulchan Aruch, vocês sabem? É interessante, o Hafetz Chaim veio faz 80 anos atrás e ele fez um Shulchan Aruch de Lashon Hará. E até lá, porque não tem Alachot? O Shulchan Aruch é o nosso livro de dia a dia. Por que não tem Alachot de Lashon Hará? Uma pergunta boa. Tem que pensar sobre essa pergunta. Uma das respostas que respondem é porque Lashon Hará é midot. É midot. É falta de midot. Midot? O Shulchan Aruch não fala sobre midot, o Shulchan Aruch. Também não tem alachot de orgulho, não tem alachot de outro, não tem. O Shulchan Aruch, ele fala de alachot de moadim, alachot de outras coisas. Mas coisas de midot não tem no Shulchan Aruch. O shoresh de Lashon Hará, Rabotai, é essa midah de Ain Ra. A pessoa sempre perceber o lado negativo da outra pessoa, da outro objeto, da terra, de alguma coisa. Isso que é por isso o Shulchan Aruch não traz. Isso é o shoresh. Assim a gente consegue entender como pode ser que 12 pessoas viram a mesma coisa e chegam a conclusão completamente contraditórias, porque dentro delas, elas são pessoas contraditórias. Elas são pessoas que não têm a Intová, não adianta. Uma tem, outra não tem a Intová. Se a pessoa ela chega a essa conclusão, ela entende isso, tá? Então muda tudo na vida. Muda tudo na vida. Não vai existir uma pessoa que vai chegar e falar, eu vou me divorciar porque a minha esposa não é uma boa esposa. Ou vice-versa, porque ele vai saber que não é verdade. Ele praticamente não está valorizando as coisas, só está valorizando as coisas negativas que todo mundo tem. Tudo. Isso em relação a casamento, em relação aos filhos também. Os pais valorizar os filhos. Toda criança, os professores, vocês não sabem como isso é importante para professores. Os professores também, toda criança tem pontos positivos. Não existe uma criança que é ruim, que é mal e que não tem um ponto positivo. E também tem pontos negativos também, claro. Tem pontos negativos também. Mas o professor que ele sabe valorizar a Intová, ele vai perceber. Se ele tem um pouco de feeling, de sensibilidade, perceber as coisas positivas da criança e vai trabalhar com isso, claro. Isso é os pais com os filhos também, os filhos com os pais, é claro, é óbvio também. Essa amidade a entovar, a botar, isso é um Icar para a vida, tá? Icar para a vida Gashmi, Icar para a vida Ruhani, para tudo. Eu acho que a amidade mais importante que tem, que vale a pena falar e voltar a falar, como eu sempre falo para vocês, e trabalhar sobre isso. Quem percebe? De novo, tem pessoas que nascem com essa amidá e são abençoados. São abençoados, é uma natureza. Mas tem pessoas que percebem que elas são mais negativas. E tem, né, pessoas que sempre reclamam. Sempre vão reclamar. Tem tipo de pessoa. Então, ela nasceu com essa natureza não abençoada. Então, ela tem que saber que ela tem que trabalhar. Vou dar a amidá. Porque isso é uma amidá que faz ela infeliz em tudo, faz ela em um monte de coisas ruins para ela. Isso a gente sai dessa paraxá, eu saio dessa paraxá de Shlach com isso, que Ain Tová é a coisa mais importante, Ain Rá é a coisa, a pior coisa que existe, e isso foi o Chet HaMeraglim que eles tiveram, e por isso que eles foram castigados, lembra que falaram de uma terra, não faz mal, não faz de quem você fala, não muda de quem que você fala, está mostrando essa tendência atual. Mais uma coisinha que eu queria falar para vocês, e vou terminar nessa paraxá. No fim da paraxá, tem a história dos Mapilim. A história dos Mapilim é essa. Vocês sabem que os Meraglim pecaram, o Chet HaMeraglim, eles pecaram. E aí pecaram. E aí Hashem falou para eles que o castigo vai ser que eles vão morrer. E toda essa geração que chorou, B'chiá B'chinam, eles vão ficar no deserto e não vão entrar em Eretz Israel. Só os filhos que vão entrar em Eretz Israel, e ficaram 40 anos no deserto. Né? Todo mundo sabe isso. Conta a Torá que teve Yehudim que falaram, não, a gente vai sim para Eretz Israel. É chamado dos Mapilim. Mapilim quer dizer na marra, na força. E aí eles, aí Moshe Rabbeinu falou para eles, não, não vão. O Amalek está lá, não vão. Hashem não quer que vocês vão. Se Hashem não quer, não vai ter Atzlachá. Mas os Yehudim, eles queriam porque queriam. A gente vai sim, vamos lá. E eles foram, subiram a montanha, está escrito na Torá, e veio um povo de Amalek, e mataram todos os Yehudim que foram. Morreram. Se encontra a Torá no fim da paraxá. Qual que é a explicação básica nessa história? Que de repente eles querem sim ir para Eretz Israel, eles falaram mal, agora querem... Qual que é a explicação? Então explicam todos os Meforshim, tá? O Hatam Sofer, o Netzi, todos. O seguinte, eles perceberam que eles erraram. Perceberam. Que eles fizeram um pecado, eles masub Eretz Israel. Então eles queriam fazer tshuva, Como se faz tshuva? Rabotai, vocês sabem, né? Tshuva se faz tshuva a mishkal. No que a pessoa peca, ela tem que fazer tshuva, a mesma coisa. Então eles pecaram, que eles desprezaram Eretz Israel. Então agora a gente com Mesirut Nefesh, vamos para Eretz Israel. Isso que eles, quando eles resolveram que eles querem ir para Eretz Israel, eles queriam fazer a tshuva deles, tshuva da mishkan. Assim fala todo mundo. E mesmo que a Moshe falou para não ir, ele fala, vamos com Mesirut Nefesh, a gente vai. Com Mesirut Nefesh nós vamos fazer tshuva. Assim que isso foi o motivo que eles resolveram, Mapilim, resolveram ir. E a pergunta então é, então por que eles foram castigados? Se eles foram porque eles fizeram tshuva. Porque eles foram castigados, eles morreram contra a Torá, os Mapili. Por quê? Eles, Sakakol, pensaram para bem. Pensaram para bem. Fala o Netziv, Rabotai. A resposta é, não adianta você fazer uma coisa que você entende que é certa. A pessoa tem que fazer o que Hashem quer. Muitas vezes, para vocês saberem, a gente faz coisas que a gente acha certo. A gente acaba esquecendo que nós temos que saber se Hashem quer isso. Hashem quer isso. A gente faz porque a gente acha que essa é a Avodat Hashem. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo um pouco, talvez polêmico um pouquinho, mas no Lama Torá não é polêmico, né? Vocês sabem que aconteceu quando o Admur, o Sfatemet, Admur de Gur, o filho dele, vocês sabem, assim, os Hasidim, não sei se vocês sabem, eu vou contar para vocês. Existe na Halachá, no Shulchan Aruch, que a pessoa pode rezar até um certo tempo. O Zman Tfilá é chamado. Tem dois Zmanim, primeiro, segundo. Depois tem Hatzot também. Hatzot já claro que depois nem pode rezar. Mas tem o Zman Tfilá, no Shulchan Aruch tem que a pessoa pode. Se é 9 horas, se é 10 horas. Hoje está sendo mais ou menos 10:15, 10:20, se não me engano. Cada tem Zman Tfilá. Isso é Halachá no Shulchan Aruch. Os Hasidim... Nem todos makpidim nisso. Nem todos makpidim. Mas os rabinos, os hasidim, o tempo todo eles têm uma certa, assim que eu sinto, uma consciência pesada com isso. E sempre eles tentam educar os Hassidim, vamos lá, vamos começar assim, fazer Zman Tfilá como tem que fazer. Então, se, por exemplo, o Rebbe de Belz, por exemplo, faz 20 anos atrás, ele chegou na sinagoga um certo dia e falou, de agora em diante, se rezava Shabbat às 10 da manhã. De agora em diante, vão rezar às 7:30 da manhã para poder pegar os Zman Tfilá. O Rebbe de Belz, é o Rebbe, o Hassid. Porque ele viu que não adianta, tem alahá no Shulchan Aruch, não tem história. Assim aconteceu também com um dos rabinos de Gur, na Polônia. Ele bateu na mesa uma vez, falou, Rabotai, a gente aqui não está rezando com os Zman Tfilá, de agora em diante vão começar a rezar às 7 horas da manhã para pegar os Zman Tfilá. E foi uma bagunça, os Hassidim, todo de repente, assim, mas o Rebbe mandou, né? O rabino mandou, está falado. E tinha um Hassid, um tzadik, que ele rezava tarde. Mas por que ele rezava tarde? Porque ele fazia a hanot para reza. E sabem que os tzadikim, eles fazem, preparam para reza. Não é como a gente acorda e, bum, cai de paraquedas lá no shacharit. Eles estudam, eles preparam, eles refletem, pensam em Akadosh Baruch Hu, a hanot. E aí esse tzadik, ele fazia muita a hanot. E aí ele rezava tarde. Agora o rabino chegou e falou que tem que rezar cedo. Então, não tem jeito. Ele rezou cedo. Mas ele se sentiu todo vazio. Ele falou que a reza não era a mesma reza. Quando ele se preparava para a reza, ele rezava de outro jeito, outro modo. Agora ele não está... E ele foi para o rabino dele e falou, rabino, senhor, me desculpa, tá? Mas a minha reza é outra reza. Quando eu me preparava para a reza, aquelas horas antes da reza, era outra reza. Agora a minha reza estou sentindo mais seca. Não está a mesma coisa. Falou o rabino para ele, mas o que adianta você se sentir bem na tua reza se Hashem quer diferente, se a Torá fala que tem que rezar com os Zman Tfilá? Então não adianta você acha que está fazendo o melhor, mas está errado. E ele falou um exemplo para isso interessante. Vocês sabem que no Mizbeach, no altar, tinha Ktoret, e está escrito, tinha alguns tipos de... que se colocava lá no altar, no Ktoret, e se falam que se colocasse lá mel, dvash, ia ter um cheiro maravilhoso, ia fazer o Mishkan inteiro ficar tão cheiroso. Mas a Torá falou que não pode colocar mel. Não pode. Mas por que não se faz ficar tão cheiroso? Porque assim que Hashem quer. Hashem não quer o mel e pronto, acabou. Então não adianta a gente fazer coisas que a gente entende, que a gente acha, mas Hashem não quer isso, não adianta. Hashem não quer que reza depois dos Zman Tfilá. Mas eu me sinto muito bem, daí você. Mas você quer rezar, né? Você quer fazer a vontade de Hashem, não adianta. Aqui é a mesma coisa, Rabotai, nos Mapilim. É importante para a vida isso. Os Mapilim queriam fazer tshuva. Queriam fazer tshuva, muito bonito da parte deles. Mas fazer tshuva contra a razão de Hashem, não dá. Se Hashem falou que eles não vão entrar, não vão. Ah, mas ele quer fazer. Vocês querem. Mas vocês querem fazer a vontade de Hashem ou que vocês querem fazer a vontade de Hashem? E Hashem não quer que vocês façam. É uma lição muito forte para a gente. A gente tem, quando a gente vai, a nossa vodata Hashem. Todos aqui, Baruch Hashem, são pessoas que cumprem Torá e Mitzvot. Tem várias vezes que acontece na nossa vida que a gente faz coisas que a gente se sente bem com isso. E a gente acha que é a vodata Hashem, mas não é isso que Hashem quer. Então a gente tem que fazer o que é a vontade de Hashem, não o que é a nossa vontade. Isso a gente tira aqui da Parashá de Mapilim, do fim da Parashá. Então, Rabotai, tiramos duas conclusões dessa semana da Parashá, muito importantes. A primeira, que eu acho, tá, é a coisa mais importante para a vida. Vocês vão ouvir de mim muito ainda sobre isso, porque para mim, eu falo para os meus alunos também, para mim também, eu acho que isso é esse Ein Tová, a pessoa sempre, enxergar a parte positiva de tudo, da pessoa, que Hashem faz com ele, sempre. Porque isso é o segredo da felicidade, é o segredo da Avodat Hashem, é a raiz de muita coisa boa. Isso é uma coisa, os Meraglim tiveram uma dificuldade com isso, os Meraglim, foi o problema deles. E outra coisa também, sempre querer fazer o que Hashem quer que eu faça, não o que, eu quero. Espero que vocês entenderam, espero que vocês gostaram. E Bezrat Hashem, que seja uma semana muito boa para vocês. Não é brincadeira, assim, no mundo a gente já está passando, já a corona virou história, em Eretz Israel, corona virou história, em Estados Unidos, corona virou história, Aqui no Brasil, nós ainda estamos no meio dessa corona. Temos que cuidar com a máscara, com álcool gel. Não tem jeito, não tem jeito. Até todo mundo não pegar a vacina, nós temos que cuidar. E, de novo, como a gente sempre fala, tem que continuar a viver, tem que viver, mas cuidando para não acontecer nada de grave, não voltar mais uma onda, como estão falando, né? E Bezrat Hashem, que Nishmarak Besurot Tovot, Refuah Shlema para todo mundo, e que todo mundo que tem saúde não adoeça. Kol Tov, Rabotai, Shavua Tov, Chodesh.